tem uma atividade, uma paixão, que faz com que alguns percam os cultos da igreja. Já outros usam o tempo que deveria ser da leitura da palavra de Deus. Também aqueles que a trocam pelo tempo de comunhão com os irmãos. Que atividade é essa, tão importante, que deixa tudo mais em segundo plano? É o jogo de futebol. Para nos falar desse assunto, de certa forma tão delicado e repleto de paixões, o futebol, trago até aqui um texto de alguém que é formado em logística e membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo, onde ele ministra estudos bíblicos para grupos de jovens e de crianças. O nome dele é Renato Oliveira. Ele é casado com a Graziella e pai da Luísa. E agora ele vai abordar o tema no Telmídia Blog, que tem como título Futebol para a Glória de Deus. O título pode soar estranho para você, mas diante dos últimos acontecimentos que eu tenho acompanhado, eu julguei pertinente abordar esse assunto bem brasileiro, o futebol. O povo brasileiro é conhecido como um povo acolhedor e sociável. Em termos de esporte, geralmente nós somos melhores em modalidades coletivas do que em modalidades individuais. Eu creio que isso seja um reflexo da cultura do nosso país. Tudo isso seria normal e belo, não fossem os excessos cometidos em nome do amor ao esporte, principalmente em relação ao futebol. Antes de prosseguir, eu quero que você saiba que eu sou um amante do futebol. Eu curto acompanhar tudo que seja relacionado ao assunto. E eu acredito que nós podemos aprender muito com ele. Por exemplo, analisando uma partida, nós podemos ver a importância de um time como um corpo, onde todos os seus membros são importantes. Por exemplo, se um membro falha, o time todo falha. Agora, se um membro é bem-sucedido e se alegra, o time todo igualmente se alegra e é bem-sucedido. Por isso, é importante que os membros de uma equipe se preocupem uns com os outros. Isso lembra alguma coisa a você? Eu mesmo não consigo olhar para uma partida de futebol sem ter esse texto bíblico em mente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Esse trecho da palavra de Deus que acabamos de ouvir encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos de 12 a 20. Mas vamos ler também, logo à frente, o versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Como eu disse antes, nem tudo no futebol é louvável. Vou começar apontando a pior de todas as situações. A idolatria aos times de futebol, que existe por parte dos seus torcedores. Deixe-me contar uma coisa. Recentemente, eu acompanhei pela televisão uma reportagem a respeito de uma torcida organizada que se dirigiu até o centro de treinamento do seu time para dar um incentivo antes de uma partida de futebol. Até aqui não há nenhum problema aparente. Mas o que me causou surpresa foi um trecho do discurso do líder daquela torcida organizada. Ele disse o seguinte: nós estamos aqui hoje não por nós mesmos, mas por todo o sofrimento de uma sociedade. Vocês sabem que por vocês nós matamos e nós morremos. Eu fiquei espantado com a normalidade com que o torcedor falava. A sua declaração era visivelmente exagerada e, pior, idólatra. E isso tudo tratando-se de uma coisa frívola, como um time de futebol, que quando ganha, nem compartilha os seus dividendos com a torcida. Você deve estar querendo saber de qual time era essa torcida, né? Propositadamente, eu não citei o nome do time, porque essa passionalidade não se limita a um único time. Em todas as equipes do Brasil e em todas as equipes do mundo existem os idólatras do futebol. Nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 23, o seguinte: mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E também no versículo 25 do mesmo capítulo, nós lemos o seguinte: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando eu leio isso, eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo essa mesma carta nos dias de hoje. Ela poderia ser assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de seus times de futebol. Verdade, né? Sei que o exemplo é ridículo, mas não é mais ridículo que a realidade. Esses torcedores fazem do seu time o seu Deus. Aqui eu digo Deus com letra minúscula mesmo. Toda a sua vida gira em torno desse deusinho. Dentro dessa realidade doentia, amizades são desfeitas. Até mesmo casamentos são desfeitos por amor ao time do coração. É preciso que constantemente nós sondemos o nosso coração. Para alguns que não são tentados nesse assunto, pode parecer até um exagero. Mas há muitos outros que são tentados a construir a sua vida em torno de um time de futebol. Sendo assim, eles perdem cultos, perdem tempo da leitura da palavra de Deus, deixam de crescer no conhecimento de Cristo para assistirem a uma partida de futebol. Os que se encontram nessa situação quebram o primeiro mandamento do nosso Criador, que está registrado lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Essa situação já é bem triste no meio ímpio, no meio da sociedade. Mas se olharmos no nosso meio evangélico, ela é muito mais triste ainda. E pior que isso, é um terrível pecado. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Não é só no futebol que isso acontece. Qualquer coisa que agrade o coração humano pode facilmente se tornar um objeto da idolatria. Talvez você esteja se perguntando: será que eu estou idolatrando o meu time de futebol? Será que eu estou idolatrando o meu jogo sagrado de toda semana? Será que eu estou idolatrando o meu carro, a minha casa de praia, o meu sítio? O que eu estou idolatrando? Meu irmão, se há uma possibilidade disso estar acontecendo na sua vida, faça como Davi. Ele orou a Deus e fervorosamente pediu: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso está registrado lá no livro de Salmos, no capítulo 139, nos versículos 23 e 24. Que Deus nos livre dessa idolatria. Que essa oração de Davi seja a nossa oração constante. Sonda-me, prova-me. Se há algum caminho mau na minha vida, me ajude, guia-me pelo caminho eterno. Eu peço a Deus que Ele nos dê um coração que encontre suficiência em Cristo para vivermos honrando e glorificando o nome de Deus.
Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.